Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, vamos mais uma vez meditar juntos na palavra do Senhor. Quero trazer para os irmãos nesta manhã um texto extremamente conhecido. Eu acho que eu já até não me lembro, mas eu acho que eu já falei sobre ele aqui, que é Mateus capítulo 15, versículos 21 ao versículo 28. Mateus capítulo 15, versículos 21 ao 28. Um texto que fala sobre aquela mulher, né, a mulher cananeia, que nos diz assim: partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a ele os seus discípulos, pediram-lhe, dizendo: manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela, e adorando-o disse: Senhor, socorre-me. Ele porém respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. E ela disse: verdade, Senhor, ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondendo Jesus disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Irmãos, muitas das vezes, nas discussões que nós temos com outras pessoas, é inevitável ocorrerem divergências e frustrações. E principalmente quando alguém tem uma opinião que é diferente da nossa opinião, né? Quando alguém tem uma opinião diferente da nossa, muitas das vezes nós podemos nos sentir agredidos, às vezes com motivos e às vezes sem motivos. Na verdade, muitas das vezes, um simples tom de voz influi na aceitação daquilo que se diz. E mesmo no que é comunicado por escrito, muitas das vezes, há diferentes interpretações. Eu sempre ouso falar com os meus filhos lá em casa que escrita não tem tom. Às vezes você narra algo para alguém, né, de forma escrita, e aquela pessoa que está recebendo aquela mensagem, ela pode ter uma aceitação diferente daquilo que você estava querendo dizer. E o mais difícil disso tudo é quando nós temos que aceitar respostas negativas. O nosso problema fica ainda maior quando nós reagimos dessa forma com Deus. Muitas das vezes nós queremos ouvir de Deus uma resposta, e a resposta que nós queremos ouvir de Deus é aquela resposta que nos agrada, é aquela resposta que vai alimentar o nosso ego, é aquela resposta que nós achamos que é a resposta correta. Mas quando Deus nos dá uma resposta divergente daquilo que nós queremos, nós reagimos de uma forma a não aceitar a resposta de Deus. E foi o que aconteceu com a mulher cananeia no texto que nós acabamos de ler. Ela foi implorar a Jesus a cura da sua filha, que estava endemoniada, e a resposta que ela recebe de Jesus é uma resposta chocante. Nós vamos ver nos versículos 21 e 23 que a situação dessa mulher era uma situação muito difícil, contra tudo e contra todos. E além dela ser uma mulher, ela ainda era desprezada pelos judeus. Por quê? Porque ela era uma mulher grega, ou seja, ela era natural de uma região pagã. E os povos de Israel, né, enquanto eles eram pessoas muito arrogantes, por outro lado, os israelitas também os desprezavam, tratando eles de uma forma pejorativa. Nesse texto aqui, nós vamos ver que eles eram considerados como cães, no seu termo mais pejorativo, algo como cão sarnento, vira-lata sarnentos. Além disso, ter uma filha endemoniada também já era motivo para aquela mulher ser rejeitada. Então, olha só, ela era mulher, era pagã, portanto, desprezada pelos judeus. E além de tudo isso, ela tinha uma filha que era endemoniada. Ainda assim, mesmo tendo contra si todas essas situações aqui desfavoráveis a ela, né? Como eu disse, contra tudo e contra todos. Ainda assim, essa mulher reconhece a autoridade de Jesus, chamando-o de filho de Davi. Ela reconhece que se alguém pudesse ajudá-la naquela situação, esta pessoa certamente seria Jesus. No mínimo, ela já teria ouvido relatos acerca dos milagres que Jesus havia feito naquela região, ou até mesmo, quem sabe, presenciado algo, né, que Jesus tenha feito na vida de alguém. Dessa forma, ela decide, então, vir à presença de Jesus e implorar pela ajuda dele com relação à sua filha. E quando ela começa a gritar e começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ela tem da parte de Jesus é um silêncio ensurdecedor. Jesus se cala. E como é difícil para nós, irmãos, quando nós temos uma situação que para nós ela é extremamente urgente, nós sabemos que nós já não temos condições mais de esperar. E ainda assim Deus se cala. Ainda assim o Senhor não fala uma palavra. Parece que o céu está cerrado, parece que o céu está de bronze. Jesus não responde uma única palavra para essa mulher. Ele permanece calado. Além disso, os discípulos de Jesus só enxergam o incômodo que essa mulher representa para eles. E eles querem livrar-se dela. Mas ela persiste. A persistência dessa mulher é marcante. Toda vez que eu leio esse texto, eu me coloco no lugar dessa mulher. E eu digo para mim mesma, o que é que eu faria se alguém ficasse em silêncio quando eu estou perguntando? O que é que eu faria quando alguém, quando eu estou dizendo alguma coisa e se alguém levantasse e dissesse, cala tua boca ou manda ela calar, porque ela vem gritando atrás de nós? Eu vou chegar na resposta de Jesus. Mas o versículo 24, ele vai falar para nós da missão de Jesus. Jesus então responde para essa mulher aqui com uma resposta muito frustrante. Porque ele vai mostrar para ela a sua missão quando ele diz: eu não fui enviado, né, para você, mas eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Israel? Lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Então o Senhor, ele tem uma missão aqui. Ele foi enviado ao povo de Israel, às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque o Senhor amou o povo de Israel, porque o Senhor os escolheu, e porque o Senhor fez um juramento aos antepassados do povo de Israel. A gente vai ver isso lá desde os patriarcas, Deus fazendo essa promessa desde Abraão, e o Senhor vem fazendo esse juramento de preservar, de amar, de zelar e de salvar a nação de Israel. No entanto, quando Jesus começou a agir, também outros povos ao redor passaram a procurá-lo. Lá em Marcos, no capítulo 3 e 8, né, quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás dele. Então, mesmo que Jesus estava ali numa missão para o povo de Israel, outras pessoas, outras nações, outros povos, ao ouvirem falar a respeito dos milagres, daquilo que Jesus estava fazendo, vieram também procurá-lo, vieram também atrás dele. A missão de Israel, todos nós sabemos que era para ser uma agência do reino de Deus no mundo, mas eles não cumpriram essa missão. Então Jesus veio, antes de tudo, cumprir essa missão. O povo de Israel não aceitou, não o recebeu, e porque eles não fizeram isso, esse direito foi passado a nós. Mais adiante, ela foi, né, expandida a todos aqueles que crescem nele. Então a missão de Jesus agora, ela não atinge apenas os israelitas, não atinge apenas o povo de Israel, mas também alcança todas as pessoas que crescem e que creram em Jesus. Então, assim, aquela mulher, né, essa mulher que nós lemos aqui, ela não tinha direitos, e a sua fé é colocada agora à prova. Os versículos 25 ao 28 vai nos mostrar a perseverança dessa mulher. O pedido da mulher cananeia foi um grito por ajuda, foi um grito de socorro urgente por causa de um sofrimento intenso. Imagina você ter um filho doente em casa. Mas nesse caso aqui não era apenas uma enfermidade física, era uma enfermidade espiritual. A Bíblia diz que essa menina estava endemoniada. Então Jesus começa expondo aqui a postura daquela época, a postura do povo de Israel, quando ele olha para aquela mulher e diz: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela disse: eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor não veio para mim. E ele continua dizendo: eu não posso pegar o pão da boca dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ao falar de pão aqui, o Senhor está se referindo às bênçãos de Deus oferecidas aos judeus, oferecidas aos filhos de Israel. E essa mulher então, ela diz: eu sei que o Senhor não veio para mim. Eu sei que o Senhor não pode pegar o pão da boca dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. A fé dessa mulher gentia não consistia aqui no fato de que ela dá a Jesus uma resposta rápida, mas no fato quando ela diz sim, Senhor. Ela se humilha, ela reconhece o Senhor como doador do pão da vida. E se nós estivéssemos no lugar daquela mulher, o que é que nós faríamos? Há momentos em que os céus ficam em total silêncio diante do nosso clamor. E é mais fácil crer quando estamos cercados de milagres. É mais fácil a gente crer quando nós estamos vendo o que está acontecendo. O difícil é continuar crendo e orando quando os céus estão em silêncio. O difícil é continuar crendo e orando quando as respostas não são aquelas que nós gostaríamos de ver e de ouvir, quando as coisas parecem estar indo de mal a pior. É aí que é difícil, porque é quando a nossa fé ela é colocada à prova. A fé dessa mulher aqui, ela foi colocada à prova, primeiro quando os discípulos disseram: Senhor, manda ela calar a boca, porque ela vem gritando atrás de nós. Foi colocada à prova no momento que Jesus não responde a ela uma palavra. Foi colocado à prova quando Jesus disse uma palavra, mas não era a palavra que ela gostaria de ouvir. E que palavra dura! Eu não fui enviado para você. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não posso pegar o pão da boca dos meus filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O que é que você faria nesse momento? Qual seria a resposta que eu daria para Jesus nesse momento? Eu não quero que o Senhor me dê nada. O Senhor não tem educação, o Senhor é muito ignorante. Talvez eu dissesse isso para Jesus. Eu estou aqui implorando por uma ajuda, estou com a minha filha endemoniada em casa, estou com a minha filha precisando, e o Senhor me responde dessa forma? Mas não. Essa mulher volta para Jesus dizendo: sim, Senhor. Ela reconhece quem estava falando com ela, que não era alguém, simplesmente um curandeiro qualquer, uma pessoa qualquer, mas ela o reconhece como doador do pão da vida. Sim, Senhor, eu sei. Eu sei que o Senhor não veio para fazer isso para mim, mas eu sei, Senhor, que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olhem isso, irmãos. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não é motivo de tristeza? Não é motivo de choro? Não é motivo de murmurações? Não, é motivo de alegria o fato de passarem por diversas provas, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A fé dessa mulher foi colocada em prova e produziu nela uma perseverança inigualável. a ponto de quando Jesus volta para essa mulher, depois que ela responde dizendo, Senhor, eu sei que os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, Jesus olhar para essa mulher e dizer, mulher, grande é a tua fé, vai em paz, porque a tua filha já está curada. Perseverança. É isso que nós precisamos na nossa vida. Nós também precisamos nos gloriar nas tribulações. Romanos capítulo 5, versículo 4 diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então a perseverança vai produzir em nós um caráter aprovado. Essa mulher entra na presença de Jesus completamente humilhada e sai da presença de Jesus com um caráter aprovado, com o coração saltitante de alegria, de perseverança, de aprovação por parte de Jesus, quando ele diz, ô mulher, grande é a tua fé, vai-te em paz, porque a tua filha está curada. E a Bíblia diz que quando ela chega na sua casa, ela já encontra a sua filha completamente sã. Meus irmãos, perseverança é tudo que nós precisamos nos dias que nós estamos vivendo, dias tão difíceis, dias tão desafiadores. Quantas pessoas têm perdido a perseverança, têm desistido no caminho. Ah, eu já orei tanto, não vi resposta. Orei pelo meu marido, ele continua descrente. Orei pelo meu filho, continua desobediente. Orei por uma cura, ela ainda não veio. Orei por uma porta de emprego que ainda não se abriu. Persevere, continue. A perseverança é aquilo que produz fé em nós, que produz perseverança. A fé é aquilo que produz perseverança em nós. E a perseverança deve ter ação completa, não é pela metade. Não é meia perseverança por inteiro, é confiança por inteiro. É entender que aquele que nos prometeu é maior do que as nossas dificuldades. Ele pode até se calar em algum momento para provar a nossa fé. Não é porque ele não amava aquela mulher que ele respondeu daquela maneira. Mas Jesus já a conhecia, ele já sabia o tamanho da perseverança e da fé daquela mulher. Por isso ele coloca a sua fé em prova. O Senhor nos conhece tão bem. Ele sabe do meu limite. Ele sabe do seu limite. Ele sabe até onde você pode suportar e até onde você pode não suportar mais. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe quem nós somos. Ele está atento às nossas necessidades e também às nossas limitações. Ele sabe todas as coisas. Mas muitas das vezes, nós não temos a capacidade de perseverar porque nos falta comunhão com Ele. O que nos falta, na verdade, é intimidade com Ele. O que nos falta, na verdade, é conhecimento da palavra. E por que nos falta tudo isso? Nós ficamos frágeis. Fracos, desanimados, perdemos a perseverança, não temos fé. Porque quando nós temos comunhão com Ele, intimidade com Ele, quando nós somos testemunhas daquilo que o Senhor já fez na nossa vida, faz na vida das pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos compreender, não, mesmo que Ele esteja em silêncio agora, eu tenho certeza que a minha resposta, no momento dEle, vai vir, porque Ele quer o melhor para mim. Eu sei que vai vir porque a Bíblia diz que os pensamentos dele são maiores do que os meus, que os planos dele são maiores do que os meus. Eu sou limitada, eu não estou vendo, eu não estou entendendo, mas para ele não existe limitações, para ele não existe espaço de tempo, para ele não existe nada difícil. E ainda que eu não esteja vendo nada acontecer agora, eu vou continuar crendo porque eu sei que ele é infinitamente maior do que tudo isso. Infinitamente mais poderoso que tudo isso, e ele vai vir com a resposta, não no meu momento, não no meu tempo, mas no momento que ele sabe que é o momento correto. E aí eu persevero, e aí eu me mantenho firme, e aí eu me mantenho alegre, porque mesmo no momento da dificuldade, mesmo no momento da luta, a Bíblia está dizendo que eu preciso considerar momento ou motivo de grande alegria. Não é motivo de grande tristeza, não é motivo de grande decepção, não é motivo de grande amargura, é motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Hoje o pastor Felipe falou aqui sobre o momento difícil que nós estamos vivendo em todas as áreas. Econômica, né, financeira, espiritual, emocional, em todas as áreas. O mundo está em convulsão. Mas nós precisamos considerar tudo isso motivo de grande alegria. Por quê, irmãos? Porque tudo que está acontecendo nos mostra que nós estamos no caminho certo. Nos mostra que aquilo que a Bíblia diz para nós é verdade e está se cumprindo. E por estar se cumprindo, meu coração enche de alegria e de esperança, porque eu sei que está mais próximo o dia de Jesus vir nos buscar para estar com Ele. Porque o que nós queremos é a eternidade, o que nós buscamos é a eternidade, o que nós queremos é ver Jesus face a face. O que nós queremos é deixar esse corpo corruptível e nos revestir de um corpo incorruptível. O que nós queremos é deixar aquilo que é mortal e nos revestir daquilo que é imortal. O que nós queremos, o que nós desejamos, o que a nossa alma anseia é estar juntos com o Senhor no lugar que Ele mesmo disse que foi preparar para nós. Então, tudo que nós enfrentamos aqui, que nos sirva de grande alegria, para que a nossa perseverança produza em nós uma ação completa, para que a nossa vida seja encontrada de forma madura e íntegra, sem nos faltar coisa alguma, como diz Tiago lá no capítulo 1, de versículo 2 a 4. Que o Senhor nos dê essa compreensão, que nós possamos, como essa mulher aqui, mesmo quando tudo e todos pareciam contrário a ela, perseverar. Eu não sei como está a sua vida. Quem sabe você esteja olhando ao redor e dizendo, mas não, está tudo ao contrário do que eu imaginava. Eu busquei uma porta de emprego, se fechou, eu busquei uma cura que ainda não veio, o menino está rebelde, as coisas estão difíceis, o dinheiro não dá, as contas estão sobrando, parece que a minha vida é a pior de todo mundo está bem, só eu estou ruim, isso não é verdade. Todas as pessoas que querem, nesse momento, viver uma vida piamente na presença do Senhor, todas as pessoas que buscam, nesse momento, viver uma vida de acordo com o Evangelho, estão passando por dificuldades e por provações e lutas de alguma maneira. Mas nós temos uma expectativa, nós temos uma esperança de que Jesus está voltando para nos levar, de que estamos vivendo o ápice do arrebatamento da igreja, a eminência do arrebatamento da igreja. As coisas caminham para a sua concreta, conclusão mesmo daquilo que está escrito que vai acontecer. O ápice da história está chegando ao fim. E nós precisamos estar prontos. Quando eu digo chegando ao fim, não é o fim da era, não é o fim das coisas. É o começo daquilo que está por vir com o arrebatamento da igreja. Então, para nós será o fim aqui nesse mundo. Fim de uma era e começo de algo que Deus tem reservado tanto para a igreja como para aquelas pessoas que não aceitaram, que não receberam como Senhor e Salvador das suas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos permanecer firmes na presença do Senhor, perseverantes, principalmente e muito mais agora que estamos vendo aí, cada dia que passa, as coisas acontecendo aos nossos olhos com muita clareza. Os sinais estão claros para nós de que nós estamos chegando no momento do arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa e que mesmo no momento da dificuldade você persevere, permaneça firme. Não olhe para as circunstâncias dessa vida, porque nada do que acontece conosco aqui pode se comparar com aquilo que o Senhor tem reservado para nós, a sua igreja. Deus te abençoe, em nome de Jesus.